11 horas 4 minutos. Bom dia outra vez. Bem-vindos a mais uma edição do programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhave marcam presença neste debate parcialmente, podemos dizer. O Partido Social Democrata por opção não participa. O Bloco de Esquerda agora mais condicionado também ainda não conseguiu encontrar representação. Isto a partir do último mês, com mais dificuldades também para marcar presença. Dois, diria, fixos indefectíveis, Carlos Pedro Ferreira em representação do PP, o Nuno Quiaios em representação do Partido Socialista, e assim mantemos este debate regular. Hoje com atenções voltadas para um tema que nos foi passando aqui de alguma forma sempre ao lado, diria na sombra da pandemia, com eleições nos Estados Unidos e com uma comunidade imigrante que continua a ser importante e com peso também no nosso concelho, e creio que merecia esta leitura, e a partir de uma discussão nacional que se instalou no país a partir do momento em que o Chega elege para a Assembleia Regional dos Açores e tem também papel decisivo a viabilizar uma maioria de direita, vamos também abordar o tema e depois a evolução da pandemia, o estado de emergência, a entrada de Ilhave na lista de concelhos com medidas mais restritivas e agora o que se anuncia um escalonamento dos municípios atendendo também a essas medidas restritivas em três diferentes graus preponderância da Covid e simultaneamente ou de forma correspondente com três graus diferentes também de medidas restritivas. Já lá iremos. Começamos nesta questão das eleições. Nuno Quiaios, Carlos Pedro Ferreira, Estados Unidos da América, um tema que apaixonou, diria, as pessoas, mesmo em Portugal, ao longo destes últimos meses e que termina com uma vitória, ainda assim, contestada pelo atual Presidente dos Estados Unidos. Pergunto-vos se o desfecho era aquele que esperavam, em que acreditavam, as reações, se estão também em linha com aquilo que esperavam a partir deste processo e o que é que esperam para o futuro desta nação americana. Carlos Pedro, começando por si, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos lá em casa também. E, para bem, comentar a pergunta, sim, eu fiquei... Estou a ouvir em eco, provavelmente estou com isto muito alto. Eu fiquei, obviamente, contente por basicamente pelo Trump não ter ganho. Aliás, eu acho que grande parte dos portugueses, ou a maior parte dos portugueses, estavam a torcer por isso, mas efetivamente até às contagens finais eu sempre tive algumas dúvidas, porque por um lado porque o sistema americano tem um sistema de votação muito estranho, muito complexo, que eu penso que até os próprios americanos não percebem bem como é que ele funciona, porque é possível ganhar com menos votos e é possível perder com mais votos. Portanto, tem um sistema completamente diferente do nosso, é um sistema, pronto, que é o deles, não é melhor nem é pior, mas é o que eles têm, mas ainda há pergunta, a resposta à pergunta que fizeste. É evidente, também não me surpreende nada, não me surpreendeu que o Trump continue a alegar que ganhou, que as coisas não estão bem contadas, mantém a narrativa que ele sempre teve, que é de uma inconsistência total, quer dizer, alguns sítios deviam ser recontados, outros não deviam ser contados, enfim, o normal. Embora, também temos que dizer, a bom da democracia, que é um direito que lhe assiste, que é um direito a ir, a subir por ali acima, até às últimas. É um direito, embora nem todos os direitos que a gente tem podem, no sentido estrito, é um direito, mas é preciso que as pessoas também deviam ter esse sentido, que é saber perder. E o Trump nunca soube perder, e andava a dizer, toda a gente eram losers, perdedores, para a esquerda e para a direita. E, portanto, mas finalmente, neste momento, não me parece que haja já grandes dúvidas que o Biden ganhou. E agora, o que se espera, porque depois, isto de ser presidente é uma coisa, mas depois as limitações dentro do Senado e dos equilíbrios de forças, vamos ver se ele consegue fazer, pôr em prática aquilo a que ele se propõe, porque nós também tivemos o caso do Obama, que para mim foi... se calhar, para mim, e acredito que a maior parte dos americanos e dos portugueses, uma personagem extremamente simpática e comunicativa, mas não conseguiu implementar nem um terço das coisas que ele queria fazer, não conseguiu, e portanto há aqui essa dúvida, mas que é uma dúvida se ele consegue efetivamente implementar aquilo que prometeu aos americanos e ao mundo, mas não tenho dúvida nenhuma que é, mesmo que não consiga, é sempre melhor do que ter lá o Donald Trump, que foi quase um erro de casting e um problema também, para fechar, um problema da própria democracia, que é uma coisa destas ser possível, que eu acho que na Europa nunca teria o mínimo de hipótese de uma pessoa com aquele perfil poder ganhar o que é que seja, pelo menos em política, se calhar no futebol talvez.
Nuno, bom dia. Que leitura também sobre este desfecho para as eleições nos Estados Unidos?
A leitura que se faz, afinal, apoiando, olhando ao resultado, é quase que aleluia, que finalmente passamos a ter uma América governada com uma outra visão completamente diferente, não só do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista económico, que é fundamental, e bem aqui Portugal sofreu bastante. Passámos a ser englobados no seu ataque que fez à própria Europa, e houve diversas áreas que Portugal claramente tem um peso bastante grande nos Estados Unidos, em algumas matérias, em termos de fornecimento, em que acabámos por levar com as respectivas taxas, o que obrigou a que os nossos produtos deixassem de ser tão concorrenciais nos Estados Unidos e de houvesse diminuição de importação por parte dos Estados Unidos. A nós, com o Biden, portanto, Portugal acho que vai ganhar muito mais, como será lógico, a resposta foi clara por parte de toda a economia mundial. Portanto, nos dois, três dias seguintes foram dias vividos de autêntica festa nas bolsas por esse mundo fora. Portanto, foram ganhos bastante significativos. Portanto, é a resposta clara daquilo que as pessoas queriam, do que o mundo precisava. Agora, do ponto de vista daquilo que foi a vivência da própria eleição, portanto, aqui também não podemos deixar de dizer que é uma vitória agridoce, não é? Mudamos o Presidente, mas mantemos o Senado. Grande parte das suas decisões vão ter reprovação no Senado, ou seja, irá haver ali uma dificuldade em tudo o que seja mais importante, ou seja, que sejam as grandes medidas e as grandes alterações que querem implementar. O Biden vai ter essa grande dificuldade, pelo menos durante os próximos anos, um ano e meio, até que haja eleição para outros elementos do Senado, e aí sim possa conseguir vir a obter a maioria do Senado, uma vez que está mesmo ali ao seu alcance. Isto é extremamente importante nesta leitura, é vermos também o comportamento das instituições nos Estados Unidos, porque chega-se a um ponto que começa-se a recear de tudo, quando se vê o próprio Trump admitir pessoas que são fiscais das eleições, porque ele ainda está em funções, ou seja, pessoas que vão contra aquilo que ele quer, ele consegue ainda admiti-los e tem esse peso, ou seja, quase que consegue poder vir a alterar o normal funcionamento de uma democracia, o que é mau, neste caso, para o seu funcionamento. Agora conseguimos ver de justiça, houve tudo o que são os seus recursos, porque no próprio dia das eleições, uma coisa que tínhamos a certeza, pelo menos eu tinha a certeza, era que no dia seguinte, ao terminar as eleições, o Trump se iria declarar como vencedor. Quando surgissem as primeiras derrotas, iria dizer que ia pedir a recontagem dos votos, e quando se verificasse que ele tinha perdido com alguma grande margem, ele iria dizer que houve uma grande fraude, porque isto dos votos por correspondência foi claramente uma grande fraude. Portanto, isto já sabíamos, era o que esperávamos, e foi exatamente aquilo que acabou por acontecer por parte do comportamento do Trump, ainda tentar arranjar ou tentar anular votos ou tentar claramente descredibilizar o processo em que decorreu, esquecendo-se ele que há 4 anos acabou por ser eleito presidente da forma como foi, com menos votos do que a Hillary, mas aquilo também que os Estados Unidos mostraram nesta fase, nestas eleições, e acho que é também uma leitura importante, pelo menos que se deve retirar daí, houve uma participação nas eleições como nunca, mas não houve um esmagamento do Trump. Portanto, o Trump teve muitos votos, teve um aumento significativo de votos, embora tenha perdido as eleições. Bateu-se o recorde de votação, portanto o Biden é o presidente com mais votos de sempre, portanto há aqui este grande aumento na participação da votação, o que quer dizer que não sei se não iremos, se esta governação do Biden não irá ter sempre a sombra do trumpismo, que muitas das vezes acaba por ser ter posições muito radicais dos seus apoiantes, o que poderá não ser nada bom para o futuro dos Estados Unidos.
Carlos Pedro, para fechar. Para fechar.
Carlos?
Não sei se o Carlos Pedro está por aí, provavelmente, se calhar.
Sim.
Ah, já está. Para fecharmos este capítulo sobre as eleições, o que é que a gente vê em termos de governação para os próximos anos e já agora, incluindo aqui também esta visão que é mais ilhavense da matéria, que é o que é que a comunidade portuguesa pode, de alguma forma, esperar de uma governação Biden?
Bem, como disse o Nuno, eu estou de acordo, aquilo que ele esperava era o mesmo que eu esperava, se ganhasse, ganhava, se perdia, me pedia a contagem, enfim, faz parte da manobra, portanto, quer dizer que nessas coisas, dentro da imprevisibilidade que o Trump tem, ou seja, de nunca saber, mas inclusive no sentido de não saber qual vai ser o próximo disparate, mas alguns a gente já sabe, seria este o fenómeno, seria esta a linha do racional dele. Eu penso que vai ser uma governação algo complicada, eu não sei, tendo em conta que o Trump é um empresário, uma pessoa que tem outras coisas para fazer, quando ele perceber que efetivamente perdeu, provavelmente pode tirar daí a ideia e, portanto, descansar e dirigir-se para outro tipo de negócio qualquer, que não, porque ele conduzia o país como se fosse uma empresa. E, portanto, olhando para os números e olhando, exatamente, não olhando para as pessoas, olhando na pior maneira de conduzir empresas. Penso que para a comunidade portuguesa, e da qual nos Estados Unidos há muita gente aqui do Conselho, o facto de termos lá o Biden, e para o país inteiro também, mas é claramente positivo. Portanto, o tipo, se ele conseguir, com este problema do Senado, conseguir atingir os objetivos que pretende, e como disse o Nuno, os mercados já responderam todos de forma favorável a esta eleição e a este resultado. Os nossos imigrantes, penso que também, com certeza, que estão contentes com este voto, que não vamos chamar assim, não, foi massivo no sentido do número de votos, já não tão grande nas percentagens de pelo facto do sistema dele ser diferente do nosso. Portanto, temos que esperar para ver. Mas acho que é positivo, com certeza, não é? Agora, quanto positiva mais, vamos ver.
Nuno, o que é que os ilhavenses podem esperar? Em concreto.
Como resultado das eleições, ou seja, claramente todas as comunidades e a interculturalidade que os próprios Estados Unidos apresentam, o que o Biden deixou bem claro é que conta com todas as comunidades, e governará para todos como americanos, ou seja...
E uma viragem atlântica também, de alguma forma? E uma viragem atlântica, pergunto eu, de alguma forma?
Sim, também. Estou convencidíssimo que neste caso, a grande relação, virá-se criar uma grande relação Europa-América com esta nova governação, uma vez que as posições neste momento estavam a ser extremadas, completamente extremadas. E a aceitação dele para todas as comunidades, incluindo a comunidade portuguesa, irá ter uma grande aceitação, até porque a comunidade portuguesa tem-se afirmado cada vez mais nos Estados Unidos, em todas as suas áreas, inclusivamente na área política, onde começamos cada vez a ter mais portugueses, ou luso-descendentes, em cargos de destaque nos principais partidos, neste caso nos dois partidos, e não deixa de existir essa influência junto da equipa do Biden também.
Meus caros, a propósito de eleições, as regionais dos Açores vieram trazer, eu diria, talvez como nunca, e o nunca é sempre uma expressão muito forte, mas como nunca nos últimos anos ou nas últimas décadas, aqui também um impacto a nível nacional, sobretudo pela ascensão do partido que é novo na cena, o Chega, que viabiliza, de alguma forma, uma maioria de direita que leva ao poder José Manuel Bolieiro nos Açores e que vai substituir Vasco Cordeiro na liderança do Governo Regional, colocando fim também a esse domínio socialista ao longo das últimas duas décadas, mais de duas décadas. Agora, começando por si, Nuno Quiais, porque é que o país parece estremecer com esta novidade, com esta realidade que é a entrada em cena do Chega?
Sim, o país não estremeceu com a chegada do Chega ou com os resultados dos Açores. Acho que...
Mas neste momento no continente, é o que se discute na política nacional.
Sim. Mas não, assim, ele acaba por ser uma discussão que existe, que revela e pessoalmente mostra por todos os interessados, e revela uma grande preocupação por parte da grande maioria da comunidade, devido ao facto de ter havido este acordo claramente de interesse e de momento, espero eu, que para a formação e a viabilização de um governo regional, neste caso para permitir que o PST chegue ao poder na região autónoma dos Açores, sendo que a nível nacional o que se está a debater é qual será o comportamento do PST no futuro. Será que o PST no futuro irá andar e se irá colar àquilo que são as posições e a postura que o Chega tem tido até este momento? Portanto, esta é toda a dúvida que está a ser colocada e discutida e, ao mesmo tempo, está a ser informada à comunidade, todo, portanto, o país está a ser, ao mesmo tempo, chamado e alertado para esse perigo, ou se é isso que as pessoas querem, que votar no PSD ou votar no Chega estará daqui a uns tempos a uma distância de que será quase a mesma coisa, porque este tipo de alianças colocadas nesta forma, onde pelos vistos há negociações que incluem provavelmente posições para o continente, embora inicialmente sejam negados por todos, mas depois já existe algum tipo de negociações, depois já há princípios, e vamos lá ver o que é que poderá aí vir. Nem sempre a sede de poder justifica os meios para se alcançar esse dito poder. E neste caso, aquilo que se revela, neste caso o PSD e o próprio CDS, ou quererem, e claramente o CDS neste momento, aquilo que defende, e defendem os maiores, os principais líderes de opinião dentro do CDS, é que se façam acordos com o PSD para futuras eleições. Agora, a partir do momento em que há este acordo, como é lógico, deixa aqui uma outra porta aberta, que é que haja acordos que não sabemos, que não são claros, espero que sejam nessas alturas que sejam claros para os portugueses e que os portugueses estejam precavidos, que há sempre esta possibilidade de se associar o Chega àquilo que é uma coligação que possa vir a existir entre o CDS, PP e o PSD. Portanto, a do CDS e do PSD, portanto, nós já conhecemos, já sabemos o que é. Agora, relativamente a esta associação do Chega, e quem sabe ainda juntar mais partidos, ou juntar mais as posições todas à direita, como a Iniciativa Liberal também, portanto, as pessoas e os portugueses, com esta discussão, acho que vão ficar esclarecidos e, pelo menos para isso, esta discussão vai servir para mostrar aos portugueses se é isto que querem. Portanto, que há aqui uma posição por parte das lideranças do PSD e do CDS, fundamentalmente do PSD, que é quem tem mais deputados e que aceita os apoios, independentemente de onde venham, para que se possa governar. Espero que isto, em termos de futuras eleições, não se venha a tornar um habitué em que votar no PSD é a mesma coisa que votar no Chega. É isso que eu espero que não aconteça e que não acabe por se tornar banal que isso venha a acontecer, até porque as posições do Chega, todos nós sabemos, as têm sido até agora, quais são as suas ideias, qual é o seu tipo de política, ou seja, está normalmente, quem tem este tipo de posições estará sempre afastado ou estará sempre longe de um círculo de governação, porque a sua instabilidade é frequente sobre qualquer tipo de posicionamento, porque um dia é uma coisa, outro dia é outra, e é com este tipo de posições que acabamos por, que o PSD acaba por fazer acordos, o que é perigoso, muito perigoso, mas pronto, vamos ver como funciona, e os portugueses irão ver como funciona esta governação da região autónoma dos Açores, com este apoio do Chega.
Carlos Pedro Ferreira, o PP está de regresso ao poder numa coligação, chamemos-lhe assim, neste entendimento e com participação direta na governação. E depois há este outro lado, que é o apoio parlamentar e o caso concreto de um partido dos extremos que está a provocar todo este debate. Na sua leitura, há receio justificado?
Pois, é preciso fazer aqui um bocadinho de história, porque esta invenção destas coligações apareceu com o António Costa quando também fez uma coligação altamente improvável, que na altura toda a gente, não é toda a gente, mas uma grande parte do país, achou que era extremamente, podia ser extremamente perigosa, o facto de se juntar ao Bloco de Esquerda, juntar-se ao PCP, etc, etc, quando não havia, antes das eleições, não havia nenhum acordo pré-eleitoral, e que até havia princípios diferentes e linhas de pensamento diferentes e objetivos diferentes. Depois, como vimos, a geringonça, como ficou chamada, acabou por funcionar, e agora também estamos aqui com alguns problemas, com a queda da popularidade do Bloco, pelo facto de dizer que não vai aprovar as coisas como elas estão neste momento. Então, é assim, eu na minha posição de Carlos Pedro, porque eu acho que não vale tudo, não pode valer tudo, ao contrário de muitos outros partidos que entendem que vale tudo, quer dizer uma coisa, e estou aqui a incluir, não é, incluir na altura o PS, não quis assumir um pré-noivado com o Bloco nem com o Partido Comunista, e depois acabou, porque queria governar, acabou por se juntar. Eu nunca faria isso, portanto, eu nunca faria nenhum acordo com o André Ventura, com o Chega, ponto final. Pronto, nem com a iniciativa, não fazia. Preferia não ganhar e perder do que fazer este tipo de coligações, porque, de facto, são coligações em que não há interesses comuns de governação, não há ideias, porque eu acredito nisso, não há ideias comuns. Eu acredito, piamente, que o CDS e o PSD não se revejam no André Ventura. Mas criaram aqui uma lógica utilitária, que é, dá-nos jeito, ganhámos nos Açores e, portanto, olha, vamos nos juntar a ele, vamos aproveitar a sua popularidade e com isto vamos para o poder. Não sei de que forma é que depois são salvaguardadas as posições, ou são freadas as posições do André Ventura e do Chega, mas de qualquer maneira é um caminho, eu diria, perigoso. Aliás, não é perigoso, é perigosíssimo, porque a partir do momento em que se começam a juntar grupos parlamentares ou partidos, em que se juntam não porque têm um interesse comum, em objetivos comuns que todos abracem, linhas de orientação, etc., mas só para fazer número para entrar, faz com que aqueles partidos mais radicais, como eu Chega, que claramente o Chega é o mais radical de todos, comecem a ganhar expressão. E eu ganhar a expressão, isto pode ter duas consequências. Uma é eu ganhar em dimensão, perderem popularidade. Porque aquilo que começa a ser implementado, se tiver uma mãozinha do Chega e as pessoas não começarem a perceber que aquilo não é maneira de governar ou de colocar, ver o país, as pessoas e as situações, pode ter esta situação. Outra é, quando se está na oposição, ou quando se está num partido que normalmente não tem hipótese de governar, que era o que acontece, por exemplo, com o PCP ou com o Bloco de Esquerda, não tem hipótese nenhuma de governar sozinho, pode-se ter posições mais extremistas e dizer coisas completamente disparatadas, Não estou a dizer nenhuma em particular. Pode dizer o que se quiser porque se sabe que nunca se vai ser governo. Portanto, quando se sabe que nunca se vai ser governo, pode-se dizer os maiores disparates e as coisas mais extremistas. Se eu ganhasse, nós fazíamos isto, 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 isto. Mas depois, como nunca se vai conseguir provar que estes partidos nunca ganham, a única coisa que podem é coligar-se. E quando se coligam, acabam, de certeza absoluta, porque se coligam e são sempre... Não tem um número de votos menor do que os outros, acabam por estar freados nessa sua capacidade de dirigir ou comandar ou traçar caminhos. No entanto, há sempre, é um perigo, acho que é um perigo claro, e além de ser um perigo, acho que é um perigo, principalmente, acho que é uma forma errada de encarar a democracia e de encarar a governação. A governação não pode ser, ou seja, nem todos os meios justificam esse fim e, portanto, eu, na minha posição, acho que há certo tipo de coligações feitas desta maneira que, embora não sejam ilegais, não deviam ser feitas, porque eu só vou já terminar. Quando foi do António Costa, senti-me na altura... se fosse militante ou tivesse votado no PS, sentia-me enganado porque, no fundo, eu não votaria nunca no PCP nem no Bloco de Esquerda e, portanto, ao haver uma coligação em que o votante não foi esclarecido dessa possibilidade, porque foi uma novidade, foi uma invenção legal, obviamente, mas ganhou quem tinha perdido, ou seja, governou o partido que tinha perdido, portanto, acabou por criar depois uma abertura para que uma coisa destas, que é uma coligação à direita, possa acontecer, embora não seja exatamente o mesmo, porque o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, não é o Chega, mas para muita gente, se calhar, eu não, mas muita gente da direita, ter uma coligação com o PCP é altamente perigosa até no momento, até naquela altura em que o PCP seria quase o desempate de qualquer decisão, quer dizer, era quase um governo do Partido Comunista. Mas pronto, é o sinal dos tempos, é permitido, pois, há quem cumpra, há uma questão que é uma diferença entre moral e ética. Eu acho que isto, do ponto de vista ético, não se devia fazer, do ponto de vista moral, mais ou menos, do ponto de vista técnico, pode, mas eu discordo.
Nuno, para fechar.
Sim, só para fechar, até um bocado assim. Acho que há coisas completamente distintas. Aquilo que foi a geringonça e a forma como foi criada e como foi gerada. E aquilo que é este entendimento para a governação nos Açores. Primeiro, do ponto de vista do caso do exemplo da geringonça, na altura foi claramente uma salvação para o próprio país. Estamos a falar de que era inviável e impossível o PSD governar. Portanto, não conseguia fazer nada. Obrigatoriamente iríamos outra vez para eleições e não sairíamos disso se não acontecesse. Porque, na realidade, o PSD e o CDS-PP coligados nunca iriam conseguir nada, uma vez que tinham uma fraca representação no Parlamento. A maioria era esmagadora de esquerda. Portanto, há claramente uma indicação que foi dada na altura ao país, portanto temos que mudar e obrigatoriamente o PSD não pode ficar no governo, independentemente de eles terem tido, neste caso, mais votos porque estavam coligados. Porque se não tivessem coligados também não teriam tido mais votos. O que o PS, na altura, conjuntamente com o Bloco de Esquerda...
Posso dizer uma coisinha?
Sim,
diz. Tanto nisto, que é... Pois, é evidente, o que eu acho que houve aqui, na minha opinião, do ponto de vista... moral ou ético, é que o CDS e o PSD tinham-se coligado antes, que é diferente de se coligar depois.
Sim, mas o PS não fez coligações a posteriori. Carlos Pedro, vais-me desculpar, mas o PS não fez coligações. O Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram um memorando de entendimento a alguém que até é do PSD para que o aceitasse. Portanto, que era quem estava, neste caso, e tinha sido eleito pelo PSD. Portanto, há uma apresentação de uma estabilidade política e económica para o país, algo que não haveria se este entendimento não existisse, porque teríamos que ter eleições passado pouco tempo, porque o governo não era governo. Nem sequer era formado de fantoches, porque iria cair passado uns dias.
Mas tu sabes que na altura havia, basta ver, andar para trás no tempo, havia uma percepção dos analistas políticos, etc., de que a geringonça, isto é claro, correu bem, mas que iria correr mal. Era quase um predestino. Aquilo não ia funcionar.
Sim. À partida, estava predestinado a correr-se mal. Exatamente. Mas houve uma coisa que foi sempre dita, é que o objetivo era, claramente, há 4 anos, era para ser há 4 anos, e sendo que havia uma forma muito fácil de fazer essa avaliação, que era orçamento a orçamento, pelo menos teríamos a certeza que se funcionava ou não funcionava. Agora tens que entender que relativamente ao funcionamento e para o país, foi extremamente importante que houvesse essa estabilidade, do que após a vitória, neste caso, da coligação, que foi quem teve mais votos, o PSD com o CDS, se após a formação do governo caísse logo na primeira reunião da Assembleia da República.
Nós hoje podemos dizer isso porque o tempo já passou e conseguimos olhar para trás e avaliar. Mas também neste momento, para ser agora absolutamente, tem que ser justo na minha avaliação, nós só daqui a 2 ou 3 anos é que vamos ver o que aconteceu nos Açores.
Certo. Só depois. Agora a questão nos Açores é que este acordo, é a diferença que estamos a falar é de um deputado. A diferença que falávamos na altura da geringonça eram de dezenas de deputados. Portanto, a diferença era enormíssima. Não era... Na altura houve uma manifestação do país. A esquerda esmagou claramente a direita nessas eleições. Portanto, esse acordo era normalíssimo que existisse. O mesmo não aconteceu aqui. Portanto, aquilo que ficamos no resultado final, ficamos com 29-28. Portanto, não é esse esmagamento. Não é isso que existe. Portanto...
Ainda bem.
E há esta preocupação. A preocupação que se coloca aqui mais até é a questão do Chega, que foi o que tu referiste. Ou seja, não, acho que não vale tudo para se estar no poder. E o Partido Socialista, quando se coligou com o PCP, com o Bloco de Esquerda, eles indicaram logo e disseram muito claramente que não iriam governar. Iriam colocar condições para que houvesse uma governação entre eles e partilhada, sendo que a posição deles foi sempre muito forte em todos os orçamentos. E houve esta abertura por parte do Partido Socialista, em que teríamos que negociar orçamento a orçamento, salvaguardando os equilíbrios.
Já agora, só para terminarmos e pedindo também aqui algum espírito de síntese, como é que Rui Rio, no argumentário utilizado perante esse aperto, chamemos-lhe assim, como é que se tem saído o líder do PSD, na vossa opinião?
Sim, na minha opinião, o Rui Rio, ou se olharmos numa perspectiva do Partido Socialista, a resposta do Rui Rio, pronto, se continuar a responder como tem vindo a responder e a ter este tipo de reações em que depois acaba por ser desmentido, ou os seus comentários e a sua participação nas redes sociais da forma como o faz, até poderá vir a ser vantajoso para o Partido Socialista. Agora, do ponto de vista do comportamento dele, acho que a partir do momento em que não é claro nas suas intervenções desde a primeira hora sobre esta questão da formação do Governo Regional dos Açores, acho que acaba por perder junto do seu eleitorado e é para nós, para o Partido Socialista, acaba por ser vantajoso.
Carlos, como é que lê, digamos assim, a capacidade de Rui Rio para se libertar daquilo que parece ser um espartilho?
É assim, eu não conheço o Rui Rio pessoalmente, como é evidente. Eu tenho uma opinião do Rui como uma pessoa muito inteligente do ponto de vista teórico. Foi inteligente, acho que é uma pessoa íntegra, etc. Mas depois, acho que ele tem uma fraca capacidade política. Ou seja, eu sei que ele está ali numa embrulhada que é... Como é que ele sai disto? Que é, uma é chegar e dizer assim, olha, meus amigos, eu discordo totalmente desta coligação que foi feita nos Açores. E ganha de um lado, perde do outro. Ele não consegue saber na balança o que é que vai perder, e voltamos outra vez à questão da ética e dos princípios. Que é, eu acho, como não vale tudo, voltamos sempre ao mesmo, por isso é que eu sou independente, como não vale tudo, ele está a fazer aquele jogo que, não sabe, não diz bem nada. Deixa-se ficar ali no vamos ver e tal, e portanto não se enquadra. E portanto não se define. E essa indefinição, como o Nuno diz, Para o PS, claramente que é boa. O PS pode sempre dizer, pois, o líder do PSD não se consegue definir. Para o Rui Rio, no PSD, não sabemos. Há uns que provavelmente estão na linha de que acham muito bem que se faça a coligação, porque pelo menos é um sítio onde se ganhou, ok, ao menos isso. Há outros que acham que não e ele não consegue saber, porque não tem nenhuma sondagem, porque para saber para qual lado é que há de ir. Se agisse de acordo, isto é a minha convicção, se agisse de acordo com a sua própria ética, ele diria uma coisa, que era, não concordo com isto, se eu pudesse mandar, isto não existia. Como ele tem que gerir ali uma questão que é o seu posicionamento no PSD, ele não consegue dizer nada.
Meus caros, avançamos para a questão da pandemia agora nestes 20 minutos finais, com os municípios da região agora todos na lista dita negra, entre aspas, municípios com maior risco em Portugal e com esta novidade que surge agora também das últimas horas, com a renovação do estado de emergência, a criação de escalões, o que colocaria, segundo os parâmetros que estão a ser desenhados, os municípios da região, digamos assim, na posição intermédia, entre a mais gravosa e a menos gravosa desses municípios e, portanto, com ajustamento também ao nível das medidas. Voltámos a ter nos últimos 15 dias muitos protestos na rua dos empresários da restauração e Aveiro foi aqui ao lado e concentrou aí não só restaurantes de Aveiro, mas também do Conselho de Ilhavo, espelho deste sinal de descontentamento do tecido económico. Ontem ouvimos também o Presidente da República alertar o poder político para não facilitar e para manter vigilância apertada, mesmo no mês de dezembro, o mês do Natal, o mês dos feriados. Carlos Pedro Ferreira, agora voltando a si neste início para o terceiro tópico, estamos na fase aguda, na fase crítica da pandemia?
Sim, estamos numa fase aguda, crítica. Eu acho que vai começar a achatar agora. Eu já tinha, há dois meses, quando começámos depois das férias, que era esta, esperava não ter razão, mas se esta a expectativa que eu tinha, por causa das férias, de começarem as aulas, etc. Portanto, não foi para mim, infelizmente, novidade esta constatação. Relativamente a esta questão que estamos a falar da restauração, eu percebo o drama da restauração, mas não há ninguém que não saiba que é exatamente nos períodos das refeições em que as pessoas estão de máscara frente a frente, em que o perigo de contágio é maior. Portanto, é nos restaurantes, e eu tenho muitos amigos que são donos de restaurantes e tenho, enfim, pena e consideração e percebo que tenham que ser ajudados, mas ajudar não é abrir, não pode ser abrir, não pode ser, não é, nem diminuir a pressão dos 50%, se calhar até não é pouco. Mas, por exemplo, deveria ter que ser apoiados, com certeza, como todos os setores, mas também grande parte da restauração podia ter feito uma coisa que não fez, que foi uma adaptação, logo, quase de início, a um sistema de takeaway. Porque aqui na zona de Ilha, por exemplo, não vou dizer nomes porque não estou aqui a fazer publicidade, mas há alguns restaurantes de referência que rapidamente se transformaram em takeaways, fecharam, começaram a servir com 50% e depois fecharam. Portas e estão neste momento a vender mais do que vendiam quando tinham a porta aberta e, portanto, essa capacidade de jogo de cintura e de se adaptar às novas circunstâncias, os restaurantes têm que se adaptar, porque não pode vir como veio aquele, não me lembro o nome dele, aquele chefe mais conhecido da restauração, que veio também para o Porto nas manifestações. Quer dizer, quando tudo corria bem, ele tem 7 ou 8 restaurantes, que deve render centenas ou milhões de euros por ano de resultados. E que agora as coisas estão mal, mas assim, é como tudo na vida. É preciso também ter algumas reservas para tentar equilibrar a coisa. E a culpa, e não pode dar o exemplo, então, mas quantos deputados é que ficaram sem salário por causa da pandemia? É outro exemplo demagógico, porque a gente já sabe qual é a resposta. Então, por causa disso, todos os empresários da restauração têm que ter exatamente o mesmo volume de faturamento. Não pode, tem que haver uma adaptação, tem que haver uma ajuda, porque senão os funcionários também vão para o desemprego. Portanto, criamos um outro problema E, portanto, nesse rácio de problemas de gerir na balança, o problema entre uma quebra de faturação, com essa quebra de faturação, terem que se despedir pessoas, e essas pessoas vão outra vez para a Segurança Social, e vão para o Fundo de Desemprego, e vão receber do outro lado, mais vale dar esse apoio, por exemplo, à restauração, para que ela consiga manter os postos de trabalho, porque o Estado teria que os pagar na mesma, alguma parte delas, como 80% ou o que fosse, e lentamente haver uma transição e a restauração ter um, que não seria um plano B, seria um plano A mais, para uma transição de uma parte ou todo durante estes períodos para um outro modelo de negócio.
Mas também já há avisos sobre a situação. Há também já avisos nesta altura sobre a situação económica do país e essa capacidade ou elasticidade para poder acudir a todas as emergências. Saltamos para o Nuno, já voltamos aí, Carlos Pedro. Estamos nesta altura, e eu há pouco não o disse no lançamento, mas posso fazer aqui uma referência, são os dados de ontem do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Voga, quase 2.500 casos ativos nos 11 municípios da região, 2.495, sendo que Ilhavo se aproxima das duas centenas, são 196, dentro dos casos mais gravosos, Ovar, 676 casos ativos, em termos absolutos, Aveiro segue com 438, e nesta altura a Mortosa com 66 é aquele que em termos absolutos tem menos casos, mas também estamos a falar de um território muito especial, vai 99 aproxima-se da centena, de resto todos os outros estão acima dos 100 casos ativos. Esta semana a registar mais dois óbitos na região, com esta referência agora em 142 vítimas desde o início da pandemia. Nuno, este escalonamento que agora é avançado como possibilidade para gerir os próximos ciclos do estado de emergência pode ajudar de alguma forma a aliviar tensões ou não?
Sim, tensões, sim. Combate, tenho algumas reservas. Porque a partir do momento em que interpretamos os dados e se é decidido a aplicação destes escalonamentos com base no número de pessoas infectadas no concelho, independentemente de onde elas se encontram, como elas estão distribuídas, ou se encontram todas no mesmo local. Há casos de concelhos em que estão como nós, ou seja, encontram-se exatamente nas mesmas condições que nós neste momento, em que às 13 horas do dia de hoje temos um recolher, e no concelho inteiro há uma série de pessoas que, na realidade, estão confinadas a um lar, por exemplo, e é só mais um ou dois infectados no resto da comunidade. Portanto, aqui os resultados e estes escalonamentos acho que deviam ser analisados de forma diferente, devia haver outro tipo de regra, de modo a que facilitasse o funcionamento normal da economia e do próprio país. Porque não nos podemos esquecer que temos que nos salvar da doença, mas não nos podemos matar com a cura. Temos que ter, matar, suicidar, porque na realidade muitas das vezes estamos a cometer alguns erros por excesso de zelo, sendo que o principal objetivo era que as pessoas tivessem um cuidado redobrado no seu comportamento e que a própria comunidade assim o entendesse e assim o exigisse e que, ao fim e ao cabo, não tivéssemos desta vez um comportamento diferente daquele que tem sido o comportamento da nossa cultura ao longo da história e passássemos a ter, neste caso, um comportamento de vigilância por nós e pelos outros e que uns se responsabilizassem aos outros. E só assim é que poderíamos, de alguma forma, combater a doença. Não podemos, e temos que ter cuidado, e não podemos, isto é mesmo, é ter cuidado, e não cometam, as pessoas não podem cometer, nem ser negligentes com o seu estado de saúde, porque se não têm algum tipo de sintomas que são claros, ou seja, pessoas que nunca fizeram o teste ou nem quiseram saber, mas já não têm paladar há uma semana, assim, mas a informação corre todos os dias, somos bombardeados por todos os lados. Eu também percebo que muitas pessoas neste momento já estejam em negação e nem queiram sequer já ouvir falar de Covid, porque já estão tão fartas, tirando isso, é o estar encerrado, estar fechado, estar condicionado, tudo isto, como é lógico, causa problemas. Daí que, por um lado, este escalonamento que é colocado, que na realidade é uma diminuição das medidas, ou seja, no nosso caso de Ilha, passamos a estar no segundo escalão, no terceiro escalão, com as novas medidas, com os números que estavam avançados, os números por número de, por 100 mil habitantes, estávamos com 400 e qualquer coisa na semana, nesta semana, é o que temos. Quando houver atualização dos dados, não sei para onde iríamos, para onde devemos de ir, ou seja, não tenho a noção, não temos a noção do valor, ou seja, quais são os casos novos, porque depois também isto aqui é com base os casos novos nos últimos 15 dias. Portanto, será sempre importante para este cálculo, mas pelo menos há uma redução para todos os efeitos. No nosso caso, agora irá haver uma redução de medidas, fundamentalmente o recolher obrigatório irá ser, poderemos passar, continuar a aproveitar os nossos sábados à tarde e os nossos domingos à tarde, em vez de estarmos confinados e estarmos fechados em casa. Agora, as medidas em si, como é lógico, se umas são muito duras e mesmo assim não conseguimos que se reduzissem os números, e isso é exemplo do que está a acontecer no norte do país, fundamentalmente naqueles concelhos que são os mais afetados de momento, que nem com estas medidas os números de alguma forma se têm vindo a reduzir. Um bocado em contraciclo daquilo que seria expectável. Temos o caso da França, em que medidas como as que estão a ser aplicadas agora já foram implementadas e eles reduziram de números astronómicos que estavam a ter de infectados diários, já passaram para aquilo que serão os números mais aceitáveis de França, e estaremos a falar em números que, à proporção com os portugueses, já estão inferiores ou aqueles que temos nós vindo a registrar. Que, portanto, ajustando os nossos 10 milhões de habitantes à população francesa. Fundamentalmente no Norte temos este grande problema. Se reduzirmos as medidas, provavelmente nunca vamos conseguir controlar. Tanto que causa um problema enormíssimo, e nós que estamos no centro e que somos solidários, lógico que temos aqui para resolver, e em Portugal ainda bem que o nosso sistema Nacional, no nosso Serviço Nacional de Saúde o faz, que é, faz a gestão das infraestruturas, e a partir do momento que não há camas no Norte, têm que ser deslocados para onde as há, e neste caso somos nós os mais próximos, eles virão para o centro, e quando nós no centro tivermos problemas, teremos que ser desviados também para onde houver essas camas. Aquilo que está a ser gerido de alguma forma, pelo menos o que a comunicação social nos transmite e que revela uma atenção permanente sobre o problema, mas que pode causar algum nervosismo a todos os portugueses, é cada vez mais estamos a ficar sem camas em cuidados intensivos. Estamos a criá-las quase mediante as necessidades. Neste momento já temos hospitais cheios, aquilo que é assustador para a comunidade, e a questão da criação de camas de cuidados intensivos é claramente aquilo que é necessário, ou seja, aquilo que mais nos assusta, porque estamos a ficar num ponto em que não achatamos a curva, não controlamos esse máximo, e como aumentamos cada vez mais o número de pessoas em cuidados intensivos, aí fica a grande preocupação da doença. Daí que neste estado de emergência, a aplicação destas novas as regras, não sei se não correremos o risco de estarmos aqui com um ligeiro abrir de medidas ou aliviar as medidas, e se não poderemos estar a dar um tiro nos pés e que se venha a revelar muito problemático durante o mês de dezembro.
A pandemia, que foi tema de debate na reunião de Câmara desta semana, foi uma reunião pública, mas sem público, na Biblioteca de Ilhavo, e na interação entre vereadores da oposição, do Partido Socialista e da maioria social-democrata liderada por Fernando Cassoilo, falou-se de medidas suplementares de apoio. O PS avançou ali com um pacote de algumas ideias e avançou, e foi também um dos momentos do debate, com uma ideia ideia de disponibilização de recursos municipais, pessoas que pudessem, sobretudo ao nível da gestão de informação, trabalhar junto da Autoridade de Saúde, que estará a viver, de facto, uma situação para a qual não estava dimensionada ou preparada. Diria que nenhuma no país, com as características das delegações de saúde, tem essa preparação para um quadro destes, mas a maioria diz que isso não compete, de facto, ao município e, portanto, jurou-se ali uma discussão. Cedência de meios humanos, cativação desses meios humanos, sim ou não, que responsabilidades, que grau de participação, até onde deve ir essa disponibilização de meios. Carlos Pedro Ferreira, faz sentido pensar numa questão destas ou não?
Não. Não faz sentido que, na minha opinião, que o Executivo ou o Município venha dizer que isso não lhe compete numa altura destas, numa altura em que temos uma pandemia, etc, etc, que temos um conjunto de que estamos a chegar ao Natal, que a curva não achata, etc, etc. Toda a gente tem essa responsabilidade, muito mais toda a gente, quer como cidadãos, quer eu, quer tu, quer o Nuno, todos nós devemos fazer tudo aquilo que pudermos, esteja ao nosso alcance, quer em meios de proteção, quer ajudar quem que pudermos, e portanto muito mais o Executivo e o Município. Quer dizer, nem sequer percebo qual é, como é que, não sei o enquadramento, como é que o Executivo diz isto não nos compete. Uma coisa é dizer assim, numa situação normal, eu poderia dizer, em que não há, não estamos a falar de pessoas em risco de vida, ou de ficarem em... Ainda por cima, como disse o Nuno, é um facto em que os meios, as camas, etc., os meios de assistência estão a ficar exíguos e estão já a chegar ao esgotamento, é evidente que toda a gente que do Executivo e que de outros órgãos dos órgãos municipais, sei lá, os gabinetes de arquitetura, sei lá, toda um exemplo, quer dizer, nesta altura é a coisa que menos interessa. São edifícios, são não sei o quê, não. É preciso alocar pessoas que possam ajudar e parar algumas coisas que não são, neste momento, críticas, pelo menos até o Natal, até que isto abrante, sei lá, estou a pensar, por exemplo, pessoas que andam, fazem parte do staff, do executivo, que andam a parar jardins. Cortar a relva é uma coisa importante, mas não é agora. Não é agora, se faltarem... Se forem precisas pessoas essas para fazer não sei o quê, se forem precisas viaturas para, se forem, tudo isso é uma obrigação, pelo menos ética, de todos os cidadãos e muito mais de um executivo, de um conselho.
Está vincada a posição, Carlos Pedro. Nuno, que leitura sobre esta questão?
Sim, a leitura, pronto, isto só mesmo a ilha vem numa governação do PSD com o presidente que temos, isto é de rir. Ou seja, temos um país, uma comunidade, o país inteiro a lutar contra esta pandemia, temos que, como fundamental, as autarquias existem para estar próximas da população. Portanto, estamos a falar na proximidade da sua comunidade, para a defesa dos interesses da sua comunidade, e temos, neste caso, um presidente de Câmara, onde lhe é solicitado apoio administrativo, como forma, ou seja, todas as pessoas que iriam apoiar este tipo de apoio, seria colocar à disposição da nossa delegada de saúde todo o tipo de ajuda possível, quer seja no contacto telefónico com os infectados, para verificar em que ponto estão, como estão, fazer esta análise, contactar todas as pessoas que, por sua vez, se encontravam em quarentena e estão sinalizadas. Sabemos como estão, quais são as dificuldades, se precisam de alguma coisa. Portanto, até poderiam ir mais além daquilo que é o trabalho que é feito pelo Serviço Nacional de Saúde com este telefonema, onde na realidade só se preocupa com a parte da saúde da pessoa. O município poderia dar um outro tipo de apoio, poderia juntar a este apoio também a eventualidade de um apoio social com outro tipo de condições que poderíamos dar, de prestar a pessoas que são pessoas da nossa comunidade, são nossos pares, são pessoas que vivem no nosso município. Portanto, têm sempre a obrigação, e não estamos aqui a pedir, não estávamos a solicitar que o município fizesse nada por ir além. Era colocar alguns dos seus recursos para poderem fazer este tipo de apoio administrativo, o que é lamentável a resposta do Presidente, esta e outras, a todas aquilo que são as propostas do Partido Socialista. O que se retira daqui, claramente, é que, na realidade, a gestão da pandemia por parte da Câmara de Ilhavo é ir gerindo, é ir empurrando. E pode ser que não olhe, tudo o que aconteça, o que, quanto menos coisas acontecerem, é melhor. Portanto, vamos ver se isto vai correndo e assim a água vai passando por baixo da ponte e pode ser que não aconteça nada.
Meus caros,
mesmo... A posição do Partido Socialista tem sido outra, até claramente, de criar condições, permitir o apoio à comunidade, apoio às pessoas e, neste caso, se fosse feito pela Câmara e pelas pessoas, pelos recursos humanos que a Câmara colocaria à disposição, iria libertar outros meios junto dos elementos que se encontram, neste caso, ao Serviço da Saúde, que são bem mais importantes a exercerem a sua função na sua área de saúde, a apoiar os nossos municípios, do que a fazerem telefonemas.
Meus caros, estamos ainda aqui com uns segundos e eu reservei estes segundos finais.
Carlos?
Sim, estamos a ouvir, Carlos Pedro.
Só um segundo, porque eu queria fazer também um contraponto muito rápido, realmente é isto que eu comentei relativamente ao Executivo, mas por outro lado também temos um Executivo, porque esta semana, na segunda-feira, eu contactei o Executivo através de um dos vereadores por causa de um caso extremo de carência de uma família, de uma pessoa aqui na Gafanha. E expliquei o que é que se passava, que era preciso levar ao hospital, ajudar e, enfim, dar-me o apoio. E na quinta-feira, recebi um telefonema a dizer: já fomos lá, já está identificada a pessoa, tivemos alguma dificuldade porque ela não tem telefone e, portanto, o Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Ilhavo vai tomar conta do assunto. E eu fiquei contente, muito obrigado. Muito obrigado, porque essa pessoa está mesmo carenciada, já está no limite. E houve uma resposta assertiva. Portanto, há aqui diria quase um desacerto entre, parece que é, se calhar é assim, não sei, depende de quem liga, de quem fala, de quem pede. Eu não estava a pedir para mim, estava a pedir para uma pessoa que está extremamente carenciada. Mas a resposta foi muito assertiva e muito rápida. Com a vinda ao local, identificar, porque eu não sabia exatamente qual era a casa, nem a porta, porque conheço a pessoa da rua. Não, isto foi uma segunda, terça, quarta, acho que foi quarta ou quinta-feira de manhã, eu tinha um telefonema a dizer: está resolvido. Quer dizer, não está resolvido, está identificado, vamos lá e vamos tratar.
Fica feita também essa nota.
Carlos, por um lado é bom e é de salutar que tenham resolvido, mas não fizeram mais que a sua obrigação. É lamentável. Claro. É que se calhar a voz de A ou de B tenha um peso que não deveria ser tido testidos em conta, porque imagino a quantidade de telefones que irão ser recebidos. Agora, nem toda a gente tem o contacto telefónico dos elementos do Executivo para poder telefonar. O que também é lamentável que seja assim que se possam resolver. Agora, casos particulares, que sejam identificados e que não estejam identificados, acho bem que sim, porque todos os meios serão sempre válidos para a resolução dos problemas. É isso que se quer.
Mas o que eu acho, e aliás eu disse à pessoa, o que eu acho que é lamentável é que estas pessoas não estejam identificadas, porque nesta rua e nas outras toda a gente sabe na sua rua onde é que estão os problemas.
Carlos Pedro está a candidatar-se a funcionar como provedor do munícipe e isto é uma brincadeira minha. Mas acaba por ser importante.
Não, é que uma coisa, não é que eu não lamento pela situação. Eu não direi todos os dias, mas não é mais do que dia sim, dia não, que eu não tenho que dar ajuda a pessoas aqui à volta. Faço com gosto, mas faço com desgosto, porque não devia ser eu. Devia ser, claro, devia ser o Estado. Se o Estado não dá, devia ser o município, devia ser a comunidade e provavelmente não sou só eu que faço isto, mas isto faz parte do Estado Social que devia tratar destas pessoas e elas estarem perfeitamente identificadas. E devia, e aliás sugeri, que houvesse um rastreio através do Executivo e do Município para que as pessoas, cada um dos cidadãos, dos munícipes, consiga identificar situações que possam ser críticas no seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança, para que fiquem identificadas e depois se possa tratar em conjunto estas pessoas com as suas necessidades, antes que elas... Um dia destes, como era este caso que eu estou a falar, é que a pessoa está naquele limite que daqui a uma semana, se ninguém puser a mão, pode morrer. Quer dizer, estamos a falar de situações já neste nível em que toda a gente parece que não vê.
Mecanismos ágeis é o que pede o Carlos Pedro Ferreira. Fica também este recado e esta informação. 30 segundos a cada um. Carlos Moedas, Comissão de Honra da Candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura. Nuno Quiaios, qual é a sua opinião sobre esta escolha?
O objetivo é claro, acho que acaba por ser dentro das escolhas que seriam possíveis à região da Aveiro, acho que acaba por ser uma escolha com alguma influência, e é esse o grande objetivo, é passar uma imagem da qualidade e tentar ir buscar alguém e ter alguém que tenha algum tipo de conhecimentos para que se possa apoiar, para que possa apoiar a candidatura e ao mesmo tempo também exercer alguma influência, se assim possível, ou junto dos elementos em termos de escolha e de valorização da candidatura de Aveiro, que será sempre, como é lógico, uma candidatura que irá ter outras candidaturas fortes e que será sempre uma luta bastante renhida.
E que é a candidatura da região também, Carlos Pedro Ferreira, escolha de Carlos Moedas.
Sim, parece uma escolha, tendo em conta o percurso do engenheiro Carlos Moedas, parece uma escolha consensual e positiva. Foi uma pessoa que teve a responsabilidade de formar o programa quadro do Horizonte 2020 e, portanto, uma pessoa conceituada na Europa, conceituada em Portugal, uma pessoa que tem currículo, uma pessoa relativamente também ainda nova. Parece-me que foi uma escolha. Eu não estou a ver, não, eu acho que não estou agora a ver que escolhesse um melhor que este para ser o nosso representante.
Carlos Pedro Ferreira, Nuno Quiaios, em discurso direto, que volta dentro de 15 dias para mais uma edição. Fica disponível já a seguir em terranova.pt, um programa que pode ser escutado de novo por quem não pôde acompanhar e por quem quiser revisitar as palavras. Cá está o jogo político semanal, quinzenal, com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilha. A todos, votos de um bom fim de semana e uma boa semana em segurança.